Bom dia a todos. Sou Brenda Queiroz, trabalho no setor de educação ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Planurb. E sou representante da agência no Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos de Campo Grande, COMIF. Hoje, no 13º episódio da série E o que eu tenho a ver com isso? Convidamos o senhor José Carlos Costa de Queiroz e a mestra Débora Renata Mendonça de Moraes para explanarem acerca da temática limpeza de terrenos e da campanha Lote Limpo, iniciativa do COMIF. O senhor José Carlos Costa de Queiroz é auditor fiscal urbanístico e de cadastro imobiliário, gerente de fiscalização e controle de posturas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, SEMADUR. Graduado em gestão imobiliária pela Universidade Católica Dom Bosco, o CDB, e pós-graduado em gestão ambiental pela Unigran. E a mestra Débora Moraes é auditora fiscal de vigilância sanitária, chefe do Serviço de Apoio Estratégico e Fiscal em Vigilância de Saúde Ambiental da Coordenadoria de Vigilância de Saúde Ambiental. Graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, e mestre em Saúde Coletiva pela mesma universidade. Desde já agradeço a presença de vocês.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você.
Ok, tudo bem. Nós que agradecemos essa oportunidade de esclarecer melhor a população da nossa cidade.
Bom, a campanha Lote Limpo, de iniciativa, o que são considerados lotes sujos e quais os problemas que esses terrenos podem causar na nossa cidade?
Sujos são aqueles imóveis, né? Como você falou, são terrenos baldios com acúmulo de matéria orgânica, folhas e frutos no chão, objetos e materiais que possam acumular água ou ser propício à instalação e proliferação de fauna sinantrópica. E as condições, né, que essa condição de lote sujo causa na nossa cidade? Bom, quando o lote sujo ele é com acúmulo de folhas e frutos, né, de matéria orgânica, ele é propício para instalação e proliferação da fauna sinantrópica, como falei anteriormente, de animais peçonhentos. Como, por exemplo, as folhas e frutos no chão, elas podem propiciar o mosquito da transmissão da leishmaniose. Em relação aos objetos e materiais, né, os objetos podem acumular água e também ser propício ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor das doenças como a dengue, o Zika vírus, a chikungunya e a febre amarela. E esses materiais, como madeiras, tijolos, podem servir de abrigo também para escorpiões, aranhas, né, animais peçonhentos que podem trazer um agravo à saúde, né, da população também.
Senhor Queiroz, pode nos explicar quais penalidades previstas na legislação para os proprietários que não realizam a manutenção dos terrenos, bem como aqueles que fazem uso de fogo para sua limpeza?
Bem, pelo Código de Posturas, a Lei 29.092, que é a legislação aplicada pela SEMADUR, a penalidade tanto para quem não zela pelo seu terreno, não mantém limpo, isolado, né? E quanto aquele também que usa o fogo para a limpeza, a penalidade ela é na esfera administrativa, pecuniária, ou seja, é uma multa, né? Onde o valor vai de R$ 2.478,50 até R$ 9.914, podendo esse proprietário, caso ele não cumpra, ou dentro de um período de 12 meses, ele não cumprindo a manutenção da limpeza desse imóvel, ou estado de conservação do imóvel, ele pode ser reincidente. Então, essa multa ela pode dobrar. E além da esfera administrativa, poderá também, se desejar o denunciante, procurar uma delegacia ambiental, a Polícia Civil, nosso estado, e ali começar um processo criminal. Vai gerar uma investigação pela parte da delegacia e acabar findando um processo criminal, caso confirme isso. Essa seria a penalidade.
Senhor Queiroz, a secretaria tem a informação do quantitativo de lotes sem edificação que existe no município? E visto isso, gostaríamos que você falasse sobre o papel da SEMADUR na fiscalização e acompanhamento destes lotes sem limpeza.
Sim, de acordo com o relatório do IPTU, que é puxado pela Agência de Tecnologia da Prefeitura, Hoje teríamos em torno de 67.310 imóveis territoriais, dentre esses envolvendo também aqueles pertencentes ao poder público. Esse seria o total de imóveis. E o papel da SEMADUR é de suma importância para o desenvolvimento urbanístico e controle urbanístico da nossa cidade, visto que aplicamos todas as legislações desde a criação até a implementação de todos os loteamentos na nossa cidade. E a desses imóveis, terrenos, na qual ele tem que cumprir a função social dele, a função de propriedade dele, que é o uso, dependendo da tipologia dele, se for uma área residencial, ele tem que estar dentro dessas normativas do período que se refere à área residencial. Se for um corredor comercial, tem que estar de acordo com o que a legislação pede para se adequar conforme a corredor. E quando esses proprietários, de uma forma ou de outra, causam prejuízo à comunidade, aí a fiscalização da SEMADUR é feita de forma rotineira, por denúncias, e o acompanhamento é desde o início da expedição do auto, quando constatado a irregularidade, o meio e o fim desse auto, através de um planejamento, de um controle de sistema.
Ainda direcionando o questionamento aos representantes da SEMADUR e tendo em vista que falamos sobre a fiscalização desses terrenos, gostaríamos de perguntar quantas denúncias, notificações e multas foram quantificadas de janeiro a abril de 2021 referentes a estes terrenos. E mais, a fiscalização é realizada de alguma outra forma, exceto as denúncias?
O quantitativo de denúncia, ela é recebida pela plataforma Fala Campo Grande. Né? Então, o quantitativo de denúncia solicitando fiscalização em terreno supostamente sujo é no valor de 1.391 denúncias feitas pela plataforma Fala Campo Grande. E as denúncias referentes a queimadas urbanas, também pela plataforma Fala Campo Grande, seriam 99 denúncias. E o quantitativo de notificações expedidas solicitando que o proprietário regularize de alguma forma a limpeza no terreno, até a presente data, desde o início do ano, são de 3.206 expedições. E da atuação por utilização de fogo para limpeza do terreno, um total de 80. 80 autuações. E as multas implantadas, devido a essa questão da pandemia, próprios proprietários, às vezes, ausentes da cidade, também atendendo outro parente fora, a pandemia trouxe um problema bem sério para nós. Isso aí é fato, né? Não tem muito o que ficar falando. Então, as multas reduziram bastante. Então, no caso do terreno, para a limpeza de terreno, foram aplicadas 122 autuações até agora. Porque expedição de auto é quando você solicita para o proprietário regularizar. Caso ele não cumpra, aí sim ele é autuado. Aí nessa autuação, que é a implantação da multa, até a presente data, 122 multas.
E a questão da fiscalização, vocês fazem uma fiscalização específica sem ser essas que foram feitas por denúncias?
A fiscalização, ela é dividida em cidades, como já no formato original, 7 regiões, e em cada região é estipulado de 1 a 2 auditores, né, para diariamente estar acompanhando esse setor, essa região. Além das denúncias, vem ofícios de órgãos de estadual, legislativo, Ministério Público, presidente de bairro, associações, e a rotineira mesmo do agente fiscal, do auditor. Ele já está no dia a dia para isso, exatamente na questão da prevenção, né? Verificando no setor diretamente a necessidade daquele ou outro imóvel que já está assim numa situação que ele tem que fazer a intervenção ali, né? No caso, o proprietário.
A CESAL, replico a mesma pergunta. Qual o papel da Secretaria Municipal de Saúde e CESAL com relação a estes lotes e quantas denúncias, notificações e multas foram quantificadas de janeiro a abril de 2021 referentes à temática? E mais, a fiscalização é realizada de alguma outra forma, exceto as denúncias?
Então, Brenda, o papel da Secretaria de Saúde, que é realizada por meio da Coordenadoria de Vigilância de Saúde Ambiental, é a gente, quando nós recebemos a denúncia por meio da ouvidoria ou de outros órgãos da própria CESAL, como a Coordenadoria de Controle das Endemias Vetoriais ou a Coordenadoria de Centro de Controle de Zoonoses, DECAT, a Delegacia do Meio Ambiente, do Ministério Público, a gente tenta resolver o problema. Então, a gente faz uma busca do proprietário, né, na tentativa de que ele limpe o imóvel, limpe o lote. Aí, quando isso não ocorre, né, quando a gente concede prazo para a realização da limpeza, ou se a gente não consegue realmente identificar o proprietário ou o responsável por esse lote, a gente faz nós emitimos a notificação. Então, até o momento, de janeiro a abril, nós recebemos 100 denúncias, né, pelos nossos registradas, né, no nosso sistema sobre terrenos baldios, né, lotes, e 84 denúncias de queimadas. E até o momento foram 5 autos de infração emitidos. E no total de 2009 a 2021, 37 autos emitidos. Nós também realizamos a atendimento, né, dessas denúncias de lote por meio exatamente desses órgãos que encaminham, esses outros setores da CESAL ou órgãos que encaminham para a CESAL essa situação de lotes sujos, né, que, como eu já falei, da Coordenadoria de Combate às Endemias Vetoriais, a Coordenadoria do Centro do CCZ, né, de Zoonoses, DECAT, MP, e também fazemos ações conjuntas com esses órgãos.
Queiroz é representante da CEMADUR no Comitê de Incêndios, COMIFE. Poderia falar um pouquinho sobre a campanha Lote Limpo e qual o objetivo, como surgiu e quais são as ações previstas?
A campanha Lote Limpo é uma campanha educacional, né, preventiva. O objetivo dela, com certeza, é conscientizar melhor a nossa sociedade, né? Apesar de, uma boa parte, ter consciência das suas responsabilidades, mas, às vezes, nem sempre isso é cumprido à risca, né? E ela surgiu exatamente por essa vontade de poder fazer alguma coisa, e dentro desse comitê, já existe com essa função, né? Através dos representantes aqui da Plamur, que originou essa campanha educacional. Né? E eu creio que ela vai ser, com certeza, o objetivo dela vai ser cumprido, que é, ao máximo, tentar, de alguma forma, realmente, porque apesar da gente estar vários anos aí já nessa estrada, aí, nessa luta, tentando fazer com que não seja necessário chegar a penalizar alguém, porque eu acho que a ideia não é essa, né? A ideia é trazer para ele a consciência de que se ele é o proprietário daquele imóvel, ele tem uma responsabilidade sobre ele. Eu acho que a campanha Lote Limpo, ela tem por esse objetivo e com certeza vai ter êxito nessa campanha, eu acredito.
E uma das ações previstas pelo comitê, né, é desenvolver materiais educativos digitais, meios digitais. A gente, por conta da pandemia, a gente não está podendo fazer ações, muitas ações presenciais, mas sempre que podemos, quando a própria prefeitura desenvolve alguma ação presencial, nós estamos levando a campanha por meio de folhetos, cartazes, nas instituições, nós encaminhamos ofícios para disponibilizarem para os estudantes das universidades o material da campanha do Lote Limpo. No FUNSAT itinerante, que está tendo pelo menos uma vez a cada 15 dias, se eu não me engano, a gente também está levando E semana, no início de junho agora, que é a Semana do Meio Ambiente, nós também levaremos a campanha nos ecopontos da cidade, que nós temos 5 ecopontos, né? Serão 5 dias de ação, que a gente também vai levar essa temática do lote limpo e a temática de resíduos sólidos, né? Que também são duas ações que, querendo ou não, são conjuntas, porque se, às vezes há o descarte irregular de resíduos nesses lotes sujos, né? E também no drive-thru da reciclagem, que é uma iniciativa do FAC, da Fundação de Apoio à Comunidade. E nós também levaremos essa temática do lote limpo. Por fim, aos entrevistados, perguntamos como os cidadãos podem colaborar com esta campanha e como podem realizar as denúncias.
Acho que o cidadão pode muito colaborar com essa campanha a partir do momento em que ele se sensibilize, né, que esse que é o objetivo também da campanha, né, sensibilizar o contribuinte, o munícipe, né, que ele tem uma responsabilidade sanitária com os demais, né, com o entorno do seu terreno. Porque às vezes a pessoa tem lá o lote, só que ela não reside nem lá perto. Só que o lote dele, com algum resíduo sólido, por exemplo, um caco de vidro, que alguém jogou uma garrafa no terreno. No período de seca, no período de calor, aquele vidro ele pode ser incidiu num incêndio ali daquele seu lote, que pode estar prejudicando todos os moradores em torno desse lote do bairro. Não só com o risco do incêndio, né, do fogo, mas também da emissão da própria fumaça, que pode trazer um problema respiratório. Além também da questão da segurança pública, né? Porque um lote também com uma vegetação alta, ele pode servir de abrigo, né, para alguma situação de risco de uma população que mora em torno, né, de questão de esconder, né, sei lá, alguma pessoa com más intenções, né, em relação às outras. Então, eu acho que a gente tem, o cidadão, né, nós munícipes, temos que assumir que a gente é responsável também pela vida, né, pela saúde e pela segurança dos demais, dos outros, né, dos outros munícipes. E como ele pode realizar as denúncias, né, a Secretaria de Saúde tem a Ouvidoria da Saúde, que é o telefone 3314-9955, que funciona das 7 às 22 horas, e também tem presencialmente, que é das 7 às 17, na sede da Secretaria de Saúde. E também o Fala Campo Grande, que é outro canal também para denúncias, né? Também que tem o e-mail da Ouvidoria da Saúde para fazer a denúncia, que é ouvidoria@cesal.campogrande.ms.gov.br.
Comentando o que já foi dito pela nossa amiga Débora, uma das formas que o cidadão pode ajudar nessa campanha é a hora que ele receber uma mensagem no seu dispositivo eletrônico, ou ver em algum lugar, ele replicar isso aí. Porque quando uma mensagem passa de um para outro, vai passando, de repente atinge um número bastante satisfatório de pessoas vendo isso, né? Então, essa seria uma grande forma dele participar e poder colaborar. E nesse momento que o tema meio ambiente está sendo tão, tão divulgado, é falado no mundo inteiro, é o Campo Grande, que nós estamos aqui próximo do Pantanal, pertence ao Pantanal. Então, isso aqui, a nossa cidade, tem um prêmio já na questão de arborização, meio ambiente, muitas outras coisas aí, estamos recebendo prêmios ainda. Eu acho que é dever nosso, né? De todos nós, não só quem é autoridade para o fiscalizatório, policial, ou seja, na parte de educação ambiental, senão fica restrito a um pequeno grupo que acaba patinando e nunca consegue desenvolver um bom trabalho. Então, o envolvimento da sociedade é muito, muito importante. E, inclusive, na questão também de denunciar, porque a gente não pode mais ficar omisso, porque quando alguém criminosamente, a pessoa ateia fogo em um terreno, para limpar ou até mesmo para provocar ali um incêndio, ele tem que ser denunciado. Se alguém vê que lá na secretaria a gente recebe fotos, recebe denúncias, a gente vai atrás. Quando tem elemento suficiente, com certeza a pessoa é punida, isso aí não tem o que questionar. Então, a forma do cidadão colaborar são diversas. Outra forma também de colaborar, o próprio proprietário, atualizando a sua base cadastral na prefeitura, porque nós temos um problema monstro lá de não achar esse proprietário, porque ele vende ou muda de endereço, não atualiza o endereço, acaba ele se prejudicando quem mora do lado desse terreno dele, e no final fica ali um período enorme, aquele imóvel dando um prejuízo na questão ambiental e qualidade de vida para quem mora ali. E como ele pode denunciar, fala Campo Grande, né, ligando 156, o aplicativo, tem Instagrams aí da Semadur, Planurb, ouvidoria geral, ouvidoria da CESAL, todos esses lugares aí.
Tem também os sítios eletrônicos oficiais, né, da Semadur, da Planurb. Quem tiver interesse também, no site da Planurb, tem uma aba meio ambiente. Dentro do meio ambiente tem um comitê de incêndios e lá tem tudo sobre a campanha do lote limpo, caso alguém tenha interesse de pegar o material, né? Todos os materiais que já foram produzidos até então. Nós temos o e-mail do comitê de incêndios também, caso alguém tenha comitê.incendios@mcg.gmail.com. Agradecemos aos participantes, Sr. Queiroz e a mestra Débora, pela disponibilidade, pelos esclarecimentos e pelo trabalho desenvolvido nessa área, que é de expressiva importância para a saúde e bem-estar dos cidadãos de Campo Grande.
Eu que quero agradecer a oportunidade, né, da gente poder estar aqui conversando sobre isso, sensibilizando quem, né, estiver nos escutando, e como o Queiroz falou, né, e replicar essa informação. Quem escutou, replica para os demais, que quanto mais a gente souber, a gente vai construir uma Campo Grande, né, mas com qualidade de vida, né, e com respeito para a vida de todos. Eu que agradeço, Brenda. Até a próxima.
Agradecemos, né, a oportunidade, agradecemos a iniciativa da parte educacional ambiental da Planurb, o nosso comitê, né, de incêndio e queimadas, e dizer à população do Campo Grandense, na sociedade, que nós estamos no dia a dia dispostos e disponíveis para atendimento a vocês, e que pode nos procurar, estamos lá na prefeitura à disposição.
Temos de finalizar este podcast pedindo a colaboração de todos no desenvolvimento de ações de prevenção visando diminuir os problemas causados ao meio ambiente e à saúde, gerados pela ausência de limpeza de terrenos. Por isso, lembramos sempre: terreno limpo, cidade limpa. Obrigada a todos e até o próximo episódio.